Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.semeador.org. A equipe está toda a postos, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, lá na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Mário Bardella e também o Valdir Manente. Nós estamos hoje com muito carinho recebendo aqui o Edson Lorenzini, atuante tarefeiro da Seara das Fraternidades de São Caetano e do Santuário do Amor de São Bernardo. O Edson vai falar para a gente sobre médiuns curadores. Bom dia, Edson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos vocês aqui da rádio, amigos, e bom dia também aos ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui mais uma vez, com muito carinho. Também no estúdio a Leila, nossa companheira Leila. Bom dia, Leila, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bem, está aqui a Leila, está acompanhando o Edson e vai estar com a gente aqui também, acompanhando o desenvolvimento do programa. Muitas pessoas buscam nos centros espíritas as chamadas curas espirituais. No programa de hoje, nós vamos abordar esse assunto diante dos ensinamentos espíritas kardecistas. Edson, na condição de médium curador, que nós sabemos que você é atuante já há vários anos, você pode nos contar quando e por que você começou essa dedicação de usar a mediunidade para curar as pessoas, Edson?
Turíbio, eu gostaria de, antes de iniciar, respondendo a sua pergunta, falando um pouquinho sobre a mediunidade.
Sim.
Que a mediunidade, na verdade, é o intercâmbio entre o mundo nosso encarnados e dos espíritos desencarnados. E nós sabemos o quanto a mediunidade vem auxiliar muitas pessoas, né? Uhum. Seja na mediunidade de cura, seja mediunidade de psicografia, a gente sabe que muitas pessoas são auxiliadas, né? Uhum. Recebem um conforto diante dessas mediunidades. Então, assim, a minha mediunidade, na verdade, começou dos 9 aos 12 anos. Eu apresentava sonambulismo. Dos 14 anos, mais ou menos, até 27 anos, eu tinha muita intuição, né? Uhum. Mas sem ter o conhecimento, na verdade, de mediunidade. Não tinha conhecimento disso.
Perfeito.
Mas tranquilo, nunca teve assim problemas maiores. Uhum. Aos 27 anos comecei a sentir presença de espíritos, né? Inclusive assim a parte de espíritos que, diante do meu trabalho físico, a presença deles junto a mim e aos que estavam ao meu redor.
Lembrando, o Edson é um profissional da saúde, né, Edson?
Sou da saúde. Sou da saúde. Não sou médico.
É um doutor da profissão da saúde.
É. E então, mas aos 30 anos foi quando eu iniciei mesmo o trabalho mediúnico. Uhum. Com os médicos, né?
Perfeito. E essa dedicação, você até hoje você pratica, né? Você a pratica com a ajuda dos amigos do plano espiritual que estão sempre com você aí.
Com certeza.
Nessa ajuda, né?
Isso, muito bem. A partir desta idade que foi começou.
Tá bem. Marinho Bardella. Marinho, você, nessa questão da mediunidade de cura, esses médiuns curadores, isso sempre existiu, né, Marinho, no mundo, né, essa mediunidade de cura, né? Por que que só muito recentemente é que as pessoas, a imprensa, as pessoas começam a falar nisso? Porque isso sempre teve, né, sempre existiu médiuns curadores, etc. Não existiu, Marinho, essa mediunidade de cura?
Sem dúvida, não só a mediunidade de cura, né, Toribio? A mediunidade é um atributo da alma, né? A mediunidade reside, como nós temos constantemente falado, reside no corpo físico, com as condições do corpo físico, mas ela é um grande atributo da alma e se manifesta através do físico. Então, desde que o homem passou a ser uma pessoa mais civilizada, mais sensível, a mediunidade sempre esteve presente na humanidade, né?
Uhum.
Então, essa questão de ser, como você fala, porque que mais recentemente, né, que isto, porque mais recentemente que, de uma maneira em geral, os homens, principalmente no nosso país, o Brasil, estão adquirindo consciência da atuação dos espíritos, né? Enquanto os homens, e em alguns países isso é mais, outros menos, cultivam uma cultura materializada, muito apegada ao mundo, né? Essa questão dos espíritos não é muito conhecida, né? Mas à medida que as pessoas vão se abrindo para uma realidade espiritual, à medida que elas vão considerando a existência dos espíritos, à medida que vão se desmaterializando, vão se desapegando, melhor dizendo, da matéria, não é? A gente percebe que cada vez mais os recursos da mediunidade são apreciados e são considerados.
Sérgio,
eu quero fazer uma pergunta para o Marinho e depois eu gostaria de ouvir o Edson complementando a resposta que o Marinho vai nos dar. Marinho, o que o Edson faz é milagre? Ou, por outro lado, os milagres, na verdade, eram aquilo que o Edson faz hoje em dia? Ou seja, são coisas absolutamente naturais e não sobrenaturais?
A sua pergunta, eu estava aqui por coincidência lendo aqui o livro dos Médiuns, né? Escrito por Allan Kardec. E tem uma pergunta, pergunta número 176, coincidência, porque eu estava acabando de ler isso aqui, viu? Coincidência entre aspas, viu, Sérgio? E Kardec perguntou aos espíritos, né? Se aquele médium que tem assim um magnetismo, né? Um magnetismo consciente, pujante, né? E que ele crê, além de tudo, na intervenção dos espíritos, crê em Deus, né? Se ele pode atuar mais eficazmente, né? E a resposta dos espíritos foi muito interessante, porque ele falou: este médium faria coisas que considerarias como milagre, não é? Então, chamamos de milagre, e ao longo do tempo as religiões têm chamado de milagre todas aquelas intervenções espirituais que nós não sabemos explicar na dimensão física como é que ela ocorre, não é? Quando nós dizemos que Jesus tem que fazer seus milagres, quando nós dizemos que o santo faz seus milagres, a Igreja Católica, né, antes de considerar alguém santo, fica buscando quantos milagres que a pessoa fez, não é? Nada mais é do que a intervenção dos espíritos, de uma maneira que nós ainda não sabemos explicar adequadamente, né? Agora, claro que quando nós pegamos alguém como o Cristo, né, que tinha um poder magnético imenso, quer dizer, nós não podemos comparar as coisas com os homens do mundo de hoje, né, que tinha um poder magnético imenso, que para ele bastava um desejo, bastava uma vontade, bastava um pensamento para que toda aquela pleia de espíritos auxiliares ao redor dele promovessem a cura, né? Aquilo chamava muito mais, ainda mais 2000 anos atrás, né, quando os fenômenos não eram tão conhecidos, né? Mas nós podemos dizer que, para alguns que não sabem explicar o que é milagre, né, qualquer cura espiritual que venha fora dos processos convencionais, as pessoas podem entender que seja um milagre, né?
E o Edson, como é que vê essa questão do milagre? É uma questão absolutamente natural, ou é algo assim extremamente mágico, sobrenatural?
Eu não costumo dizer nenhuma coisa nem outra. Eu acredito que cada um dá um nome, né? Então, eu acho que o importante não é um nome, e sim o fato em si, né? Então é importante você estar ali, né, se prontificando em realmente ajudar, né, e a coisa acontecer, apenas deixar acontecer.
Muito bom. Nós estamos aqui hoje com o Edson Lorenzini, atuante tarefeiro da Seara Espírita, falando sobre médiuns curadores, também no estúdio com a gente a Leila. Leila, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui a respeito disso, que a gente sabe que você acompanha aí o Edson com muita frequência nos trabalhos que ele faz, tanto nas casas espíritas aqui do ABC, como em outros lugares, etc. Conta para a gente uma coisa: as pessoas que vão buscar a cura espiritual, estão todas, vamos dizer assim, preparadas para um tratamento espiritual, ou elas precisam ser informadas adequadamente do que se trata, precisam passar por um tratamento, por uma orientação espiritual antes do tratamento espiritual? Chega lá, ao invés de fazer a cirurgia, o tratamento espiritual, precisam ser informadas primeiro. Como é que é isso? As pessoas já sabem?
Precisam ser orientadas. Tem pessoas que vão à casa, e elas não têm nem conhecimento, então não sabem da necessidade de se abrir para receber. na cirurgia é necessário que a pessoa esteja receptiva.
Coração aberto.
Coração aberto, porque senão fica mais difícil da equipe médica atuar.
Uhum.
Tanto no passe, quanto na palestra. Então tem muitos que chegam à casa espírita, é necessário que eles sejam preparados, orientados, conscientizados da necessidade da ajuda.
Uhum.
É necessário que eles possam ajudar no tratamento, senão
não sai,
a coisa
não
demora
sai
mais para acontecer, porque demora mais para abrir, para se transformar.
Uhum.
Mas a palestra, a orientação, o atendimento é uma preparação muito boa que
perfeito.
Toda casa tem e ajuda muito.
Muito bom. Edson, quem é que faz a cirurgia? Quem é que faz o tratamento na realidade, Edson? É o médium, com aquela energia mediúnica que ele tem, aquela energia pessoal, aquela energia que ele recebe do plano espiritual, que ele passa para as pessoas? Ou é o plano espiritual? Quem é que faz o tratamento, Edson?
Na verdade, os dois.
Uma combinação?
Né? É uma combinação, com certeza, porque o médium, ele tem o seu magnetismo de cura, mas não faz sozinho.
Uhum.
A partir do momento que ele faz uma prece, eleva um pensamento ao alto, ele faz uma ligação com seu mentor, com os espíritos superiores, né?
Uhum.
E assim é trazido uma gama maior ainda de energia, uhum, para que aconteça, então, o tratamento, a cirurgia espiritual.
Agora, as pessoas que vão buscar os tratamentos, você atende as pessoas nas casas espíritas, você está fazendo o tratamento espiritual, sempre elas são curadas? Absolutamente 100% dos casos a cura acontece? Ou pode acontecer de não haver a cura?
Não. Realmente não são todas curadas, não.
Uhum.
Isso depende da fé da pessoa. A fé é importante, como a Leila mesmo colocou e vocês aqui comentaram. Sem fé nada acontece, né? Na verdade, até mesmo Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia que, na verdade, era a fé da pessoa que tinha curado e não ele.
Uhum.
Então, sem fé, realmente, não acontece. Apesar de que aconteceu também, já aconteceram algumas vezes, da pessoa chegar até nós sem ter fé, ou de repente não acreditar, não conhecer o espírito que nos acompanha, e de repente é curada.
Uhum.
Então, isso é um despertar também nesta pessoa.
Uhum.
Às vezes ela é curada para que ela passe a crer no tratamento em si, ou na mediunidade, ou propriamente na cura, né?
Perfeito. Bom, o Sérgio queria fazer um comentário.
Não, eu quero fazer uma pergunta para você.
Mim.
Isso.
Porque eu não sou um médium curador.
Você sempre fica numa posição assim muito confortável aqui.
Perfeito.
O Edson, ele estava esclarecendo bem aqui a questão de que nem sempre as pessoas são curadas. Por que é que os espíritas costumam dizer, muitas vezes dizem, que às vezes a doença é a cura da pessoa?
Pois é, Sérgio, essa é uma questão curiosa, né? Porque você pode observar, e a gente não vai citar nomes aqui porque não tem necessidade disso, mas muitas pessoas famosas, inclusive, que passam por situações de dificuldades de saúde, de dificuldades físicas, quando elas estão vivenciando o momento da enfermidade, elas começam a refletir sobre a sua vida, sobre como conseguir a cura, e aí vem o apego a Deus. Elas começam a se lembrar de Deus de novo. Porque no íntimo, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, no íntimo todo mundo tem a noção de alguém superior. No seu íntimo nós temos uma noção de alguém superior a nós, né? Um ser superior, como a Leila está muito bem lembrando aqui. E nesses momentos a pessoa começa a se recordar de Deus, ela começa a lembrar de Deus, de alguma coisa superior. E aí começa um processo de mudança pessoal. O ciclo da saúde, o Edson acho que pode até falar isso melhor que eu, né? Mas o ciclo da saúde, ele começa na própria pessoa, na turbina mental que a pessoa tem, e onde ela combina energias biopsíquicas da sua cabeça com o seu corpo, né, do seu cérebro, e aí isso vai para o corpo e começa uma descarga positiva nos elementos irradiantes do corpo. Então é por isso que a pessoa, no momento da doença, ela começa a pensar em Deus, a pensar coisas boas, começa a refletir coisas boas e começa um ciclo de mudança positiva. É isso mesmo, Edson?
É isso mesmo. Por isso que o pessoal fala que a doença é uma bênção, né? É difícil a gente pensar nisso. Se a gente parar para pensar, realmente é complicado. Mas realmente é ela quem faz religar a Deus, né? Então, realmente, às vezes acontece, sim, esse processo, para que ela realmente procure fazer essa ligação com Deus e passar a mudar o seu pensamento, os seus sentimentos.
Edson, uma coisa que os ouvintes normalmente trazem para a gente nas casas espíritas, as pessoas que vão nas casas espíritas nos questionam, nos perguntam, é a respeito da metodologia da cura espiritual. E falam assim, pô, mas lá no centro não cortam nada, não tem nenhum corte, a gente não vê o sangue, a gente não vê sutura, nós não vemos pontos, não vemos ninguém ali, nada, só um médium, uma pessoa presente, e aí quem é que garante que está acontecendo a cura ali, está acontecendo a cirurgia? E principalmente as pessoas que não são curadas, né? Depois elas perguntam, ah, não aconteceu nada mesmo, então não fui curado. A cirurgia espiritual não precisa ter corte, não precisa ter nada disso, não é isso, Edson?
Não, realmente não. Na verdade, até os médiuns curadores poderiam, através de um olhar, de um pensamento, imposição de mãos, de várias formas, pode ocorrer a cura, né? Mas, infelizmente, o homem necessita ver alguma coisa para que passe a crer. Alguns médiuns trabalham com algum instrumento não cortante, né? Que, na verdade, ao tocar o corpo, ele sinta que realmente está acontecendo alguma coisa. Uhum. Né?
Agora,
se não fizesse isso, às vezes é como você mesmo disse. Eu não senti nada, não aconteceu nada e então quer dizer que a cirurgia para mim não funcionou. Né?
Agora, pelo que você está colocando aí, juntando com aquilo que a Leila falou agora há pouco, essa percepção da pessoa, a pessoa estando aberta para a recepção do magnetismo, já é um passo importantíssimo para a cura, não é? É
com
o
certeza.
Momento inicial, não é? Isso.
Sem dúvida.
E ele pode acontecer não necessariamente numa cirurgia espiritual, né? Pode acontecer numa outra casa espírita que não tem nenhum médico curador, nada. Pode acontecer naquele ambiente, não pode?
Pode, qualquer lugar.
Naturalmente.
Naturalmente,
né?
Qualquer lugar.
Perfeito. Marinho.
Eu acho que nesse ponto da sua pergunta, Toribio, valeria a pena a gente reforçar o que vocês já disseram, o que foi dito aqui, de que a cura, ou melhor dizendo, a doença em si, ela tem uma função, né? Ou seja, a doença muitas vezes é entendida como o mal, é entendido como um castigo, é entendido como uma coisa que, puxa, por que me aconteceu isso, esse tipo de... Mas ela tem uma função. Ela tem uma função educativa da alma, sobretudo, né? E à medida que as razões pelas quais aquela doença se instalou vai se resolvendo, a cura naturalmente acaba acontecendo também, né? Porque se a gente... tem um processo de doença para que nós possamos de alguma maneira reparar alguma coisa no nosso equilíbrio, na nossa harmonia com a vida, na nossa harmonia com Deus, para que nós possamos de alguma maneira aprender algo com aquela doença, né? No momento que esse efeito ou essa necessidade está atendida, começa-se naturalmente um processo de cura, né? E aí é que entra muito a função do médium curador, uhum, que acelera esse processo, né? No sentido de que a pessoa pode perceber que principalmente se ela já está se esforçando, né? Se ela de alguma maneira já está atenta para esse tipo de coisa, se ela começa a crer mais em Deus, a ampliar a sua fé. Ou seja, a fé não é simplesmente a certeza de que você é curado, né? Uhum. A fé também é entender as razões pelas quais Deus pôs aquela a doença naquele caminho, você aceitar aquilo, né, como uma grande lição que a vida está lhe dando. Uma vez que a lição está aprendida, a possibilidade de que aquela cura ocorra é muito grande.
Maior, né?
Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, sabe, a gente estava visitando lá Uberaba, junto com um grupo, e nós vimos uma pessoa que perguntou para o Chico, né? Falou, Chico, se tem uma pessoa que é cega, né, e ela desencarna, o que acontece com ela no plano espiritual? Ela continua cega lá, né? E a resposta do Chico foi muito curta, muito simples, né? Foi, depende do karma dela, né? Se ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir, ela vai voltar para lá enxergando. Agora, se ela ainda tem que aprender com a doença, com a cegueira, ela vai continuar cega lá também. Por quê? Porque aquilo tem uma razão de ser, tem um motivo que está ali, né? Uhum. E o médium curador, ele atua muito em acelerar esses processos, né? Na medida em que a consciência vem, amplia a fé, na medida que a gente se sintoniza melhor com as leis da vida, na medida que a gente se abre mais, né? Porque tem pessoas que precisam do maravilhoso, né? O chamado milagre, que milagre com milagre não existe, né? Mas que precisam muitas vezes de um fenômeno para que desperte e a pessoa possa se abrir mais para aquilo, né? Então todos esses componentes estão presentes nesse processo.
Perfeito. Edson Lorenzini, nosso convidado de hoje aqui conosco, falando sobre médiuns curadores. Edson, vamos fazer agora um jogo rápido, um bate-bola. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Ok.
Vamos lá, bem. Então.
Vamos lá.
É importante conversar com as crianças sobre a saúde?
Sim.
A fé cura?
Com certeza.
Nos centros espíritas que não têm trabalho de cura espiritual, também pode acontecer curas de doenças?
Com certeza, acontece.
Uma pessoa que faz tratamento mediúnico deve continuar o tratamento médico não mediúnico? Ou seja, aquela pessoa que vai no médico normalmente e que vai no centro espírita fazer tratamento médico, deve continuar com outro tratamento lá do médico dela?
Deve sim.
A alimentação e o pensamento têm ligação com a saúde das pessoas?
Muito.
As curas espirituais são aplicáveis também para crianças?
Também.
Também. Fazer o evangelho no lar ajuda na recuperação?
Sem dúvida.
Tá aí, a primeira passagem do jogo rápido de hoje já passou, já está livre desse jogo rápido, Edson. Muito bem. Edson, como se processa o tratamento espiritual? As pessoas que vão buscar a cura, vão lá na casa espírita, no centro espírita, vai lá uma vez só, tá, já resolve tudo ou precisa voltar mais vezes? Uma sessão só é resolvido ou tem que voltar?
Não, uma vez só realmente não. Ela tem que voltar várias vezes, né? E orientada, né, realmente, para que à medida que ela vai vindo, né, fazendo este tratamento, ela também vai tendo contato sobre a doutrina, que é muito importante, né? Porque na verdade, quando a gente fala em cura, a gente pensa na cura física, mas a gente não está falando na cura espiritual, que é a mais importante. Então a pessoa procura querendo a cura, né? E na verdade não acontece uma vez só.
Agora, Edson, uma coisa, as pessoas vão, né, precisam retornar, etc, né? Pessoa que interrompe o tratamento por conta própria, por exemplo, ela está à beira da cura, né? Tá, a cura espiritual está se processando e depois ela para de ir por qualquer razão, não pôde mais, etc. A doença volta de novo ou ela fica estagnada naquele passo onde ela parou? Como é que é isso, se ela interrompeu o tratamento?
Aí vai depender muito dela, né? Realmente da fé que ela tem. Ela pode interromper a qualquer momento o tratamento e pode ser curada, ou de repente não, né? Se realmente ela faz um tratamento à distância, que também isso acontece, nós pedimos para que a pessoa, caso não possa vir a casa e prepare-se em casa, os espíritos com certeza vão até lá e atuam sobre este indivíduo, né? Então, a qualquer momento ela pode parar, isso é livre-arbítrio dela e a gente não pode interferir, né?
Perfeito. Sérgio?
Nesse sentido, Edson, vamos imaginar que eu seja uma pessoa de uma outra religião qualquer. Eu tenho um problema, vou no centro espírita, encontro um médium curador, faço esse tratamento, participo das palestras, tomo passe, enfim, passo por todo aquele processo do que acontece no centro espírita. E sou curado. Eu tenho que continuar sendo espírita ou eu posso voltar para a minha religião?
Não, não. Não tem necessidade de se tornar espírita. Nós percebemos e temos lá na nossa casa frequentadores de diversas religiões, né? O espiritismo, na verdade, Allan Kardec, né, não pede que a pessoa torne-se kardecista, né? Na verdade, a doutrina, apenas queremos mostrar o que a doutrina nos traz, né, como conforto, como esperança. Mas a pessoa pode continuar com a sua religião tranquilamente, sem problema.
Se eu deixar de ir no centro espírita, a doença não vai voltar para mim, não?
Pode voltar, dependendo da condição dela em termos de pensamento e sentimento. Ela tem que mudar, por isso que nós falamos que durante um tratamento em si, né, deve acontecer uma palestra, uma orientação, para que as pessoas aprendam, né, a mudar o seu padrão vibratório. Porque senão, se ela for curada, por exemplo, dessa doença, pode ser que ela venha surgir uma nova doença se ela cometer os mesmos erros que cometia antes, né? Então, é importante mudar este pensamento e sentimento para que realmente não torne mais a ter alguma doença, né?
Este ponto que o Edson coloca é realmente muito importante, porque nós vamos, inclusive, encontrar isso nos evangelhos, né? No caso de uma cura de um leproso que o Cristo fez, né? quando ele curou um leproso e pediu ao leproso que não contasse aquilo para ninguém, que seguisse e não pecasse mais, né? Que procurasse os sacerdotes ali da sua região e tudo mais para que ele pudesse ser reintroduzido na comunidade. Deu uma série de recomendações para ele. E aparentemente ele não seguiu nenhuma, porque ele saiu contando para todo mundo, né? E depois o Cristo comentou com seus apóstolos, né, dizendo que aquele leproso, na realidade, recebeu a cura do corpo, mas ele continuou leproso em alma, né, de alguma forma. O que significa dizer que em algum momento, porque ele continuou com aquela necessidade na sua alma, em algum momento aquilo voltaria, porque estava dentro dele ainda, não teve realmente a cura, né? Então isso ilustra bem esse ponto que o Edson coloca, a necessidade da efetiva transformação para eliminar a causa íntima, eliminar a causa que está na alma, que está no espírito, que gerou aquela necessidade daquela doença. Né?
Edson, uma pergunta para você do ponto de vista profissional. Você é um profissional da saúde, você é um profissional da odontologia, né, um dentista. É mais comum a mediunidade de cura em médiuns que estão ligados à atividade profissional de saúde ou pode acontecer também com outros profissionais de outras áreas?
Não, isso é independente de profissão, né? Nós vimos, conhecemos aí já alguns médiuns que realmente, simples, né? Médiuns que também não tinham uma formação acadêmica, então isso é independente.
Por qualquer área nós podemos ter pessoas atuantes nesse segmento da cura espiritual, é isso?
Qualquer.
Perfeito. Agora, tem uma facilidade maior aquele que é da área de saúde, como você, que tem um envolvimento maior com a área de saúde, e é mais fácil de você entender o que acontece ou não?
Olha, talvez sim, um pouco, né? Mas na verdade, assim, nós sabemos que muitas coisas acontecem, trazidas, né, principalmente pelo plano espiritual, que nós desconhecemos, né? Então, em algumas situações, eu acho que facilita, sim. Mas outras, não, com certeza não, porque nós desconhecemos ainda de muitas coisas que os nossos amigos espirituais vêm nos trazer, né, e auxiliar.
Muito bem, estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Nós voltamos já.